Nosso convidado de hoje vem para o mix de professores para trazer uma dose maior de humanidades. O Daniel Vargas é doutor em Direito por Harvard, já teve diversos cargos associados ao governo federal e é coordenador do Observatório de Bioeconomia da UFGV. É também professor das disciplinas de Direito da nossa grade da graduação. Obrigada por aceitar meu convite para o podcast, Daniel. Eu queria começar te pedindo para falar um pouquinho de você, da sua trajetória e nos explicar aí como é que seus caminhos te trouxeram aqui até a gente na ESP.
Bom, primeiro, obrigado, Gabi. Uma honra participar desse diálogo de frente com o Gabi
Isso.
e fazer parte dessa conversa muito bacana. Eu ouvi os outros podcasts e achei super interessante. Fiquei muito feliz de você me convidar. Eu talvez tenha um perfil um pouquinho diferente, né, Gabi, do perfil tradicional do
Exato.
professor da ESP.
Que bom.
Eu sou formado originalmente. Pois é, que bom. Eu trago aí um pouquinho de áreas jurídicas para o
Exato.
ambiente da economia. Eu me formei em Direito na Universidade de Brasília. E eu acho que a minha trajetória talvez possa ser dividida em duas partes. A primeira delas é uma trajetória, digamos assim, mais com o olhar sobre o funcionamento da democracia brasileira.
Tá.
Então, eu entrei na graduação no final da década de 90 e o Brasil, naquela época, vivia um pouco esses ares da redemocratização. E Brasília, por ser a capital, acabava que tinha muitas dessas lideranças que participaram diretamente, não só do processo constituinte, mas também da formulação das leis que implementavam aqueles novos valores da democracia. E muitas dessas pessoas eram meus professores, davam aula na UNB.
Que legal.
Então, naquela época, essa foi uma experiência super rica, super interessante, mas também era um momento marcado por uma preocupação central, que era como a gente faz para que esse novo regime democrático funcione. E
Certo.
dentro do direito, a maneira como essa pergunta se traduzia era em uma série de estudos sobre as condições para que a democracia não só parasse de pé, mas avançasse no Brasil. Então, a UNB foi uma dessas sedes institucionais do Brasil, digamos assim, em que um conjunto de professores se dedicavam com muita força à compreensão das condições de legitimidade, como a gente dizia, de um regime político novo em um país desigual, com problemas como o Brasil. Então, eu entrei por essa arena. A gente sabe, naquela época se discutia muito, né, que uma democracia, ela naturalmente não existe no vácuo, nem cai do céu. Ela tem algumas condições para que ela prospere. Algumas dessas condições são políticas, tem que ter partido, tem que ter eleição. Outras são jurídicas, tem que ter regra, tem
Exato.
que ter tribunais. Mas a gente também sabe, e é isso que eu comecei ao longo do tempo a perceber, que algumas condições também são econômicas.
Legal.
Então, em um ambiente de imensa desigualdade ou de pobreza extrema, é muito difícil que valores de moralidade ou
Claro.
mesmo que as regras tradicionais funcionem. E aí eu tive um segundo momento na minha trajetória que reorientou um pouco, digamos assim, o foco da minha atenção. Nesse período, eu terminei a graduação, eu fiz um mestrado, entrei no doutorado e minha atenção ainda estava muito em compreender a democracia brasileira.
Tá.
E aí veio uma oportunidade de trabalhar no governo federal. Eu fui convidado à época por um professor que se chamava, que ainda está vivo e é professor da Universidade de Harvard, Roberto Mangabeira Unger, para ajudá-lo, na época, na Secretaria de Assuntos Estratégicos. E uma das incumbências que a gente recebeu naquela época foi de ajudar a pensar propostas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.
Nossa.
E a verdade, Gabi, é que a maior parte de nós não sabia nada de Amazônia. Então, a gente, de repente, tinha um problema crítico
Grande.
sob a nossa responsabilidade, 60% do território nacional, o centro da produção de alimentos brasileiro, porque o Mato Grosso faz parte da
Com
Amazônia,
certeza.
e, ao mesmo tempo, a maior riqueza de biodiversidade, recursos naturais, numa época em que a crise era parecida com a que a gente está vivendo agora, altas taxas de desmatamento, pressão internacional.
Sim.
Então, como lidar com o problema? A gente decidiu viajar pela região e eu tive a oportunidade de
Que
visitar
legal.
as esquinas da Amazônia. Mas, voltando para o tema, Gabi, o que acontece com essa experiência comigo é que eu comecei a me perguntar se o que eu estava, de fato, problematizando iria me ajudar a construir respostas para esses problemas crônicos e práticos que eu estava experimentando com a minha própria vida. Então, e eu percebia que a Amazônia era, já naquela época, a região mais pobre do Brasil. Os maiores índices de analfabetismo, de mortalidade infantil, menor acesso à água, esgoto. E por mais que fosse importante, a meu ver, entender como um juiz interpreta e aplica o artigo 37 da Constituição, tomar essa decisão de um lado ou de outro me ajudaria pouco a prover respostas para como melhorar as condições para a produtividade, para o crescimento, claro, para a inclusão produtiva na região. E a partir daí eu começo a buscar conhecimentos, oportunidades de me desenvolver, olhando não mais, digamos assim, para as condições de uma boa política, mas para as condições de uma boa economia de mercado. Legal. E aí é quando eu começo a reorientar meus estudos, minhas atenções, mudei meu projeto de doutorado na época que eu fiz, e passei então a cada vez mais tentar entender, né, de que maneira um regime econômico, mas também político, deve funcionar de modo a gerar, né, no caso da Amazônia, uma prosperidade verde, digamos assim. E voltando para o Brasil, eu tive, então, esse convite de me juntar à Escola de Direito da FGV no Rio, onde eu ainda continuo, em parte, ligado, mas muito interessado em me aprofundar, em me envolver cada vez mais com essa agenda, né, do desenvolvimento regional e da transição verde. E a ESP, uma escola muito inovadora, naquela época já começava a dar passos nessa direção. Seja olhando a relação entre a agricultura brasileira e a sustentabilidade, seja olhando para o desafio da chamada bioeconomia. E aí eu tive essa oportunidade de me juntar a esse grupo. Eu achei que era uma chance única para mim de retomar um pouco aquela experiência, claro, que eu tive no passado, mas também de trabalhar intelectualmente, né, de avançar a partir de ideias e projetos. É um pouco o que eu tenho feito aqui na ESP.
Muito interessante. Não, muito legal ver você descrevendo, porque quando a gente vê a fotografia, né, e não o vídeo, né, de como chegou tudo aqui, não fica óbvio, né, para todo mundo como é que você fez essa chavinha toda de não mudar a sua atuação, mas adaptar a sua atuação né, de carreira para responder as perguntas que hoje em dia você tem mais interesse. Né? E realmente, eu acho que você acabou ficando ali no meio do caminho entre o direito, entre a ciência política, entre outras ciências sociais e a economia, que acaba tendo um potencial de impacto muito maior do que potencialmente todas essas profissões em separado, vivendo ali nos seus cantinhos, né, isoladamente. Assim, talvez mais do que um economista vivendo em sua bolha, mais do que um cientista político vivendo em sua bolha. Acho que quando os profissionais se... não vou nem dizer se arriscam, mas ousam mesmo... conhecer outras áreas, né, como você acabou fazendo, e isso, né, depois de eu ter feito mestrado, doutorado, acho que é quando a potência de um profissional realmente aumenta muito, assim, quando ele descobre que existem ferramentas e conhecimentos para além das coisas que ele já está ali naturalmente treinado, que podem ajudá-lo a responder uma pergunta de interesse ou contribuir com uma questão, né?
Eu acho que no meu caso, pelo menos, Gabi, eu tentei um pouco, digamos assim, enriquecer a minha caixa de ferramentas intelectuais, né?
Exato.
Eu acho que durante a nossa formação a gente vai desenvolvendo um conjunto de habilidades,
isso,
conjunto de perguntas que a gente aprende a endereçar. Mas a gente também aprende que essas ferramentas elas servem para algumas coisas e não outras. Eu acho que um dos grandes desafios quando a gente lida com problemas que são reais, concretos, não é apenas saber como responder a um problema, é saber como fazer a pergunta certa. Né?
Uhum.
Se a pergunta for errada ou ela não for a mais ajustada, talvez a gente não seja capaz de oferecer uma resposta que seja, de fato, providencial. Eu tentei um pouco alargar o meu horizonte amostral, digamos assim.
Claro.
E acho que até hoje eu tento fazer um pouco isso. E acho que a ESP, na verdade, tem me ajudado muito nisso, porque eu vejo a escola é extremamente aberta, a gente tem um corpo de professores com perfis diferentes.
É.
Então você também aprende um com o outro. E isso é muito bacana.
Vira um mix bem interessante, né? Eu queria aproveitar, né, essa sua trajetória de conhecer muito de todas essas áreas que a gente está falando, para você me ajudar a entender um fenômeno assim, que acaba acontecendo aqui com a gente. Né? Sempre tem muito aluno que entra aqui na graduação com a dúvida entre fazer economia e fazer direito. A gente tem a possibilidade de dupla graduação com direito, muitos optam por esse caminho, seja vindo de lá ou né, começando a graduação aqui na economia, querem fazer direito depois. Tem alguns professores nossos também que também fizeram, né, essa, às vezes, graduação no direito, depois mestrado, doutorado na economia, por exemplo. E aí eu queria que você me ajudasse a entender assim, como que se dá a interação entre essas duas áreas, por que será que tem tanta gente interessada em ambas, né? Que, a princípio, para os olhos não treinados, podem parecer áreas bastante diferentes, né? Duas ciências humanas, mas com objetivos muitas vezes diferentes, né? Como que você vê a interação entre esses dois campos de estudo?
Bom, eu não sei exatamente qual é a explicação para esse fenômeno, Gabi, mas eu posso tentar explorar um pouco o contexto.
Claro.
Eu vejo o direito e a economia como as duas disciplinas do poder. Em última análise, são dois campos de pensamento, né,
que valorizou que meu diploma agora,
digamos assim. Mas eu realmente acho que são as duas disciplinas que, por excelência, nos equipam a compreender e, quem sabe, a influenciar os rumos do funcionamento de uma sociedade de uma forma muito direta.
É.
E são também duas disciplinas da decisão.
É verdade.
Que treinam o aluno ou o profissional não apenas a analisar, mas a decidir. E, portanto, a lidar com trade-offs, lidar com escolhas.
Sim.
Que às vezes envolvem conflitos de valor, como é muito típico no direito, ou conflitos de preço, como é típico na economia. Mas decidi.
Uhum.
E eu tenho percebido, então, assim, que existe uma complementariedade entre, em última análise, esses dois conjuntos de ferramental. Né? Eles nos treinam para trabalhar sobre problemas reais e influenciar rumos com a decisão sobre o que a gente considera adequado. E aí a gente discorda, ou debate sobre a melhor maneira de decidir, a melhor maneira de calcular, o que valores priorizar. Mas eu acho que tem também um segundo aspecto dessa conversa, e aí é onde eu acho que a diferença entre o direito, digamos assim, tradicional, e a economia, também, digamos assim, tradicional, são reveladores. Isso tem que ver com como que a gente enxerga o mercado.
Tá.
A meu ver, né, um economista tradicional, ele tende a olhar para o mercado como uma plataforma espontânea, organizada em cima de um sistema de preços, que organiza a colaboração entre as pessoas, de modo que cada um possa autonomamente tomar a sua decisão, e a gente espera, a partir daí, que o resultado seja melhor, ou mais eficiente, ou mais justo.
Perfeito.
No direito, a gente tem uma interpretação um pouco diferente do que é o mercado. O mercado, na verdade, é uma plataforma organizada em cima de um conjunto de regras de propriedade, contratos e responsabilidade civil, mediados pelo Estado. E, portanto, conforme a gente organiza as condições da propriedade, o regime de contratos e os critérios de responsabilidade civil, você pode ter mercados que funcionam de uma forma ou de outra. E, portanto, você pode tomar uma decisão sobre uma determinada realidade de uma forma ou de outra. Então, por um lado, a gente tem toda essa habilidade, essa técnica da economia que nos orienta para otimizar, digamos assim, um sistema.
Sim.
E, de outro lado, para outros problemas, nós temos as técnicas do direito que nos ensinam a reorganizar essa engrenagem quando ela não funciona ou ela não está bem posta, de maneira que ela gere resultados que nós consideramos melhores ou mais adequados. Então, tem aqui um diálogo entre trabalhar com as regras do jogo estabelecidas e garantir o seu bom funcionamento, ou alterá-las para criar mercados que sejam mais inclusivos, mais justos, ou, eventualmente, esse é um tema muito presente nas minhas discussões aqui na ESP, mercados mais sustentáveis. Né?
Legal.
E aqui eu vejo os alunos cada vez mais interessados em entender o mercado sob essas duas óticas. Em alguns casos, aprender a aplicar esse ferramental econômico super valioso, em outros casos, quem sabe, imaginar formas que a gente pode atuar sobre a economia em um momento de transição econômica e, quem sabe, tornar esse mercado um pouco diferente do que ele é.
Muito legal. E acho que isso que você falou de fato faz sentido com muitas características das gerações que estão chegando, né? Toda essa enfoque, né, em sustentabilidade, por exemplo, que você deu na sua última fala, é uma preocupação muito maior da geração que está chegando agora na universidade do que da minha, do que possivelmente da sua, quando estávamos na mesma fase deles, né? Então, eu acho que eles têm, de fato, essa proposta maior, esse propósito de vida maior, assim, de buscar coisas mais sustentáveis, e isso em vários aspectos, até, né, até pessoal. É impressionante o quanto eles se preocupam com o bem-estar pessoal deles, assim, e eu acho muito interessante. E talvez seja por isso, né, que você falou que você faz uma aposta de que essa busca pela complementariedade entre o direito e a economia vai acabar crescendo ao longo do tempo. Tem a ver com essa relação que você vê dessa nova geração?
Eu acho que sim, Gabi. Eu realmente também vejo essa onda da sustentabilidade, digamos assim, como um fenômeno muito particular e, ao mesmo tempo, muito profundo dessa nova geração, né? E não é uma coisa só brasileira, é uma coisa mundial, né? Parece que o mundo chegou a uma espécie de convergência para compreender que é preciso aproximar a economia e o mercado de um conjunto de valores básicos de sustentabilidade para que, né, o lucro seja compatível com a natureza, digamos assim, né? E isso tem feito com que vários países do mundo, eu acho que no Brasil não é diferente, a gente observasse o nascimento de uma espécie de um laboratório de experimentação e de mudanças, para o bem e para o mal, né? De tentativas de criar novas regras que façam com que as empresas sejam mais responsáveis com aspectos ambientais, ou tentativas de responsabilizar de forma indireta agentes econômicos pelas consequências das suas ações sobre a natureza, ou mesmo a invenção de novos mercados, com base em novos critérios de propriedade, como, por exemplo, o mercado de carbono, né? Que até recentemente não era mais do que uma molécula na atmosfera, que por um ato do direito é convertido em uma unidade de mercado e passa, então, a gerar um novo regime de trocas,
Esse é
regido pela demanda e pela oferta, como outros.
Exemplo que você trouxe é muito legal, porque eu acho que eu não tinha parado para pensar nele sobre essa ótica, mas ele realmente né, exemplifica a nossa questão aqui de como direito e economia convergem em muitos aspectos, né? Porque essa conclusão, né, de que poluição ou qualquer tipo de dano ambiental gera uma externalidade e que é um problema econômico, é uma falha de mercado e que precisa, uma das formas de resolver é criar um mercado, é uma conclusão que a economia, né, desde sempre, economia básica, lá introdução à economia, o menino vai aprender isso. Mas é curioso como o economista sozinho não sai disso, porque a gente não tem as ferramentas para legitimizar, né, criar a legitimidade de um mercado como esse, né? Então, deve ser verdade que economistas, né, e advogados trabalham em muitas áreas, na verdade, em parceria, né? Essas que a gente está falando são alguns exemplos, mas, na verdade, é muito comum ver consultorias que têm equipes, né, multidisciplinares, e é bem comum ter ali um advogado, ter um economista, às vezes um, né, um administrador, enfim, pessoas com diferentes formações na equipe multidisciplinar, né?
Eu acho, Gabi, que na prática do mercado, do Estado, da sociedade, é raro o problema cuja solução ótima não dependa em algum grau de um conhecimento jurídico e econômico,
É
né?
verdade.
Você pode analiticamente separar as coisas, e isso às vezes é necessário do ponto de vista da construção intelectual, mas na prática são disciplinas que se complementam e enriquecem, que te ajudam a enxergar, né, o fenômeno de uma maneira mais, talvez um pouco mais qualificada, e eu, particularmente, sou biased, mas gosto muito dessa fronteira.
Não, com certeza. E você também me ajudou a entender a procura dos nossos alunos pelo meio de campo aí entre essas duas áreas, porque realmente faz bastante sentido que sejam complementares, igualmente poderosas, né, como você definiu, mas complementares ali no entendimento, né? Eu acho que no fim, na nossa fala, você já acabou falando um pouquinho para a gente um pouco, né, ali da sua trajetória, você falou um pouco ali de sustentabilidade, falou da sua experiência na Amazônia, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais né, sobre essas temáticas. Eu sei que você é o coordenador do Observatório de Bioeconomia da GV. Eu não sei se todo mundo sabe o que que é isso, como vocês atuam, que tipo de trabalho vocês fazem, e acho que seria ótimo a gente usar essa oportunidade para esclarecer um pouquinho mais esses pontos, né? O que afinal é bioeconomia, e como você atua, né? Você, ou o laboratório como um todo, né? O observatório como um todo, como que vocês atuam nas questões, né, que vocês estudam.
Legal. Bom, há alguns anos, né, a FGV ela tomou essa decisão de entrar de forma mais, talvez mais forte nessa agenda da transição verde internacional. Então, a escola que tem esse histórico de olhar para grandes problemas brasileiros passa a ver que essa agenda da mudança ambiental e da transição econômica é algo que veio para ficar e a escola não quer ficar de fora. Naturalmente, existem inúmeros professores e departamentos da FGV que tenham atenção também com agendas de meio ambiente. Mas a criação do Observatório, eu acho que foi um esforço para tentar dar mais atenção, mais força institucional para esse
Legal.
foco. E o problema de fundo básico não é um problema particular, não é? O problema de fundo é a compreensão geral de que nós estamos num momento que talvez seja raro na história, que os países não costumam passar mais do que uma ou duas vezes por século, em que a maneira como a gente tradicionalmente organiza um processo de desenvolvimento, de transição econômica, está mudando. E essa mudança, ela tem, eu diria, dois consensos, né? O primeiro deles é que a forma como o crescimento econômico se deu ao longo dos últimos 2 séculos foi estruturado em cima de um custo oculto, conjunto de serviços prestados pela natureza, pelos quais ninguém paga, mas que a sociedade, ao longo do tempo, acaba pagando, na forma de alterações do clima, acidificação do oceano, queimadas das florestas, degelo do Ártico e por aí vai. E o segundo consenso é que o encaminhamento dessa solução exige da gente alguma capacidade de internalizar e revelar esse custo oculto dentro da economia, para não tratá-lo apenas como exceção, uma externalidade, mas para tratá-lo como uma parte do jogo econômico e, portanto, como um horizonte do mercado. E, ao fazer isso, criar uma estrutura, digamos assim, que a competitividade e a sustentabilidade caminham de mãos dadas. Para fazer isso, né, e aqui entra o observatório, surgiu, então, no debate entre os líderes da FGV, a ideia de criar um horizonte que tenha uma perspectiva mais interdisciplinar. Porque uma parte desse desafio é científico, uma parte econômica e uma parte jurídica. Nós precisamos fazer essa transição, criar essa ponte de onde estamos hoje para uma economia que seja mais sustentável. O primeiro material dessa ponte é a ciência. Então, há uma necessidade imperiosa de saber medir as condições de sustentabilidade da economia. Quem é que emite mais gases de efeito estufa? Quem é que emite menos? E quando a gente olha para esse campo de debate, é muito interessante, Gabi, que boa parte do referencial científico que organiza o debate da transição verde hoje foi feito com base na realidade dos países temperados, por uma razão evidente. Foram eles os primeiros a se comprometer com a agenda verde. Então, criaram uma ciência para equipar o seu compromisso público. Quando
Entendi.
essa agenda chega aos países em desenvolvimento, em particular o Brasil, a gente tem um gap que precisa ser suprido. Então, o primeiro desafio é tropicalizar esse horizonte de ciência, de referencial de mensuração. O segundo é um desafio, digamos assim, econômico. Nem tudo que é verde e é sustentável é, por outro lado, economicamente rentável. Então, há aqui uma tarefa de você compreender a zona de interseção entre essas duas áreas e, a partir daí, identificar custos e oportunidades para que os investimentos sejam alocados naquelas áreas que possam gerar o um melhor retorno para o país. E o terceiro aspecto é jurídico, que, afinal de contas, nós estamos criando as bases de novos mercados, novas maneiras do Estado se relacionar com a sociedade, portanto, tem aqui uma tarefa de regulamentação dessa estrutura nova. O observatório, aqui para chegar no ponto, ele ajuda a oferecer propostas e caminhos para o Brasil fazer essa transição acelerada para uma economia de baixo carbono. E a gente faz isso desenvolvendo policy papers, estudos, em que a gente analisa mercados ou temas que são centrais nessa transição, e a gente também formula propostas de caminhos ou de passos que deveriam ser incorporados pelo Brasil. E aqui eu volto para a sua pergunta, né? Então, o que é essa tal da bioeconomia? E verdade seja dita, viu, Gabi, que quando a gente olha no mundo, essa é uma palavra com múltiplas interpretações.
Costuma ser assim.
O que tem de consenso, digamos assim, é que a bioeconomia deve ser a solução do problema, né? O problema é como que a gente reconcilia economia e meio ambiente. Agora, a solução em si está aberta à construção e a caminhos de países diferentes. E o que nós entendemos aqui no Brasil, ou pelo menos no grupo com o qual eu dialogo sobre esse assunto, é que a bioeconomia deve ser para nós uma rota de produção sustentável,
Muito
um
legal.
espaço de inovação, de técnica, de tecnologia, que faça com que a natureza se torne sócia da produção. É para cá que a gente olha, mas tem outras pessoas com visões diferentes sobre esse assunto.
Sobre o assunto. Muito interessante. É muito legal porque, pelo que eu entendi, então é um trabalho acadêmico, sim, então que tem ali o pé no desenvolvimento da ciência, da compreensão da ciência, né, como você disse, com policy papers, que são, no fim das contas, são artigos científicos ali, muito voltados para a realidade, para um problema, né, real ali, um problema de política pública, né, mas com um espaço no debate público, né? Então, um espaço de recomendações realistas, que é o que eu quero dizer. É frequente que o mundo acadêmico se afaste, né, do debate público, mas é muito interessante ver tantas iniciativas que a gente tem aqui na escola e no Brasil como um todo de aproximar essas duas esferas, né, a esfera da decisão e a esfera do estudo, né, a respeito de uma decisão, de uma forma ativa, que é tão importante para a gente efetivamente conseguir o impacto, né, da forma que as pessoas que estão dedicando as suas vidas a estudarem aquilo entendem como sendo a melhor, mas incorporando as limitações e restrições do mundo real, né?
Em última análise, é construir o conhecimento que vai permitir o país se desenvolver de uma forma sustentável. E esse
Exato.
conhecimento, eu acho que esse é o ponto que a gente tenta colaborar, digamos assim, não cairá do céu. Ele precisará de esforço,
Com certeza.
e precisará de energia, e precisará de criatividade. E a gente entende que a academia tem um papel relevante a contribuir com esses temas, que são também temas centrais para o Brasil.
Com certeza. Muito obrigada, Daniel, pelo seu tempo e também pelo seu trabalho. Fiquei muito empolgada de saber mais detalhes e vou ficar sempre acompanhando agora, que eu quero ver ali em algum momento as coisas mudando com a sua assinatura embaixo.
Não, eu não espero tanto, Gabi. Só espero retribuir, sinceramente, um pouquinho do que o Brasil já fez por mim.
Exatamente. Faz muito sentido essa mentalidade. Obrigada, Daniel, pelo seu tempo, pela conversa, foi ótima.
Obrigado, Gabi. Um abraço.